Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo e bem-vindo a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com o Sérgio Carvalho nas carrapetas, te convido a embarcar conosco em mais um mundo dos carros em podcast. Aperta o cinto e vambora! O programa de hoje tem entrevista com o presidente da Renault, Ricardo Gondo, que vai falar do mais novo elétrico da marca no Brasil e também dos novos carros que a montadora prepara aqui para o nosso mercado. Tem também o Corolla 2024, sim, o sedã médio da Toyota mudou e está mais econômico. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players que temos lá no site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Sérgio, engata a primeira e acelera! Líder e praticamente um solitário no mercado de sedãs médios, o Corolla ganha novidades na linha 2024. O modelo da Toyota tem nova grade a partir da versão XEI, ou XEI, e a versão GR Sport recebe agora rodas escurecidas e teto solar. Por falar em equipamentos, a linha passa a ter, também a partir do modelo XEI, painel eletrônico de 12 polegadas. Já o da versão de entrada GLI é um pouco mais simples, de 7 polegadas. Saídas de ar e tomadas USB para o banco traseiro também são novidades em toda a linha Corolla 2024. Os motores são os mesmos, mas a Toyota diz que estão mais eficientes. Segundo a marca, os híbridos ficaram até 12% mais econômicos e agora alcançam médias de 12,8 km com 1 litro de etanol na cidade e 18,5 km com gasolina, isso nas versões híbridas. Nas opções com motor 2.0, aquele com injeção direta, a melhora foi de até 8%, médias urbanas de 8,6 km com 1 litro de álcool e de 12,8 com gasolina. Os preços do Corolla começam em R$ 149 mil na versão GLI 2.0 e chegam a quase R$ 199 mil na Altis Premium Híbrida Flex. E tem novo elétrico na área, tudo disso agora, gente? É, a Renault acaba de lançar oficialmente no Brasil o Megane E-Tech. Lembra do Megane, que era sedã, hatch e foi até station wagon? Esqueça. Agora ele é um crossover zero combustão, com motor de 220 cavalos e autonomia de 337 km, já pelos padrões do Inmetro. O Megane elétrico custa R$ 280 mil e os 100 primeiros compradores ganham carregador do tipo Wallbox. Por falar em carregamento, em aparelhos do tipo AC, de até 22 kW por hora, as baterias vão de 10 a 80% de sua capacidade em 2 horas. Só que nos chamados aparelhos rápidos, aqueles do tipo DC, são apenas 36 minutos. O carro vem com pacote de assistentes à condução, como piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência, farol automático, reconhecimento de placas de velocidade e espelho retrovisor com opções de imagens projetadas por uma câmera de ré. Fica ligado no Autorama que na semana que vem eu vou contar como é dirigir esse Megane elétrico. E no embalo do lançamento do Megane E-Tech, eu fiz uma entrevista exclusiva com o presidente da Renault, Ricardo Gondo. Sérgio, solta a fita aí, por favor. O Autorama Podcast esteve no lançamento do Renault Megane E-Tech, novo carro elétrico da Renault, e a gente já conversou, vai conversar agora com o Ricardo Gondo, presidente da Renault, que vai falar sobre essa nova estratégia da marca com esse novo elétrico e dos novos projetos da Renault para o Brasil. Ricardo, antes de mais nada, muito obrigado aí por receber o Autorama Podcast.
Obrigado a vocês por estar presente nesse grande evento, lançamento do Megane 100% elétrico aqui no Brasil.
Ricardo, vocês falaram muito do reposicionamento, né, da nova imagem da Renault que vocês querem ter a partir de agora no Brasil e no mundo. E o Renault Megane E-Tech, vocês deixaram claro que é meio que uma nova era, né? Marca essa nova era. Queria saber um pouquinho como é que vai ser esse posicionamento justamente no momento em que o mercado brasileiro assiste a uma enxurrada de carros elétricos de marcas diferentes, mas você vê uma ofensiva muito forte de marcas chinesas e também de marcas premium. Então eu queria saber como é que é vocês pensaram nesse posicionamento para o carro e também para fazer esse posicionamento da marca que vocês buscam.
Bom, o Megane E-Tech 100% elétrico é o primeiro carro da nossa etapa que a gente chama de Renovation, né? Então é um flagship da marca, traz já o novo logo no carro. Então é uma mudança que nós estamos fazendo gradativamente aqui no Brasil. Agora, o Megane, acho que ele traz elementos como de design, de tecnologia, de inovação, né? Então a gente sabe que isso é o perfil do cliente que a gente está buscando, um cliente que busca status, que busca inovação, tecnologia e prazer ao dirigir, né? Então é um carro, é um crossover, uma posição de dirigir super agradável. Então acho que é isso que traduz Megane, é a forma como a gente espera que o cliente brasileiro vai enxergar essa nova Renault.
A eletrificação é algo que sempre traz desafios, principalmente num país como o nosso, no nosso mercado. Como é que vocês enxergam também nessa percepção, nesse público-alvo que vocês buscam também do cliente, do Megane, essa questão da eletrificação? Já é um público mais, vamos dizer, maduro, mais aberto a essa transição energética?
Olha, quando a gente olha os clientes, né, clientes que já compraram o nosso Kwid E-Tech, o que a gente vê que são os early adopters, são pessoas que estão interessadas em novas tecnologias, em inovação, querem o que tem de melhor no mundo, né? Então a gente acha que com o Kwid e com o Megane a gente vai atender esse tipo de cliente, né? Além disso, o que a gente vê é que muitas empresas também têm uma agenda ESG, então agenda de sustentabilidade, muitas multinacionais têm objetivos globais e esses objetivos eles são desdobrados também para as filiais aqui no Brasil. Então, o nosso objetivo é também ajudar essas empresas em suas estratégias de descarbonização através da troca e da utilização de veículos elétricos em suas frotas.
Há uma discussão agora da volta de tributação para os carros elétricos, que é um tema que acaba sendo polêmico, há uma preocupação dos carros elétricos voltarem a ficar mais caros, num momento, inclusive, que a gente assiste a uma redução de preço. Inclusive, o Kwid foi um exemplo que reduziu o preço recentemente. Como é que a Renault, você e a Renault, né, enxergam essa movimentação? Eu queria saber o posicionamento um pouquinho da Renault e assim a perspectiva, né, com essa volta dessa tributação.
Olha, eu acho que nós, no mundo, a indústria automobilística está passando por uma grande transformação, né? Na direção dos veículos elétricos, novas tecnologias, conectividade, novos serviços de mobilidade. Então, para nós que estamos implantados já aqui no Brasil, este ano nós estamos completando 25 anos de fábrica no Brasil, o que a gente precisa ter é regras claras, é ter previsibilidade. E além disso, o que a gente quer, no caso dos veículos elétricos, é você ter um período de transição para os próximos anos. Então, o que a gente quer é, olha, visibilidade e o aumento do imposto de importação e por um período ter um sistema de cotas. Por quê? Porque nós investimos nos últimos anos no Brasil, então a gente tem que se preparar, ter visibilidade até a chegada de novos projetos eletrificados aqui no país.
Só para ficar um pouquinho mais claro, essas cotas seriam para as montadoras instaladas no Brasil terem direito a imposto zero. Isso. Ou redução de imposto para uma cota de carros elétricos à venda aqui importados.
Isso, é uma cota que mantém a isenção do imposto de importação para as montadoras já instaladas aqui no Brasil e que produzem e que investiram no Brasil ao longo dos últimos anos.
Isso, de uma certa forma, não pode retardar um pouco o tão sonhado produção de carros elétricos aqui no Brasil, Ricardo? Isso não pode atrasar um pouquinho?
Não, eu não vejo dessa forma, porque fazendo isso você consegue ter veículos importados elétricos competitivos e é isso que vai te permitir criar esse mercado para que nos próximos anos, tendo o mercado, a gente possa ter uma equação econômica que faça sentido para ter uma produção local.
Isso, como você falou, está dentro da fase 2 do Rota 2030, né? Dessa questão de cotas e também de novas tecnologias que você bateu muito na tecla, inclusive aqui na apresentação do Megane Tech. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, né? Como é que você enxerga essa tão sonhada, como eu falei, volto a repetir, produção de carros elétricos no Brasil? Como é que vai se dar essa transição energética dentro dessa fase 2 do Rota 2030? Qual a sua perspectiva e sua visão para médio e longo prazo para o Brasil começar essa transição energética?
Eu acho que são temas diferentes, né? O imposto de importação é um tema que está sendo tratado fora do Rota 2030. Acho que o que é mais importante no Rota 2030 é você ter regras, quais são as regras do jogo para os próximos anos, né? No médio e longo prazo, para que todos nós a gente possa nos preparar para futuros investimentos aqui no Brasil. Sem dúvida, acho que pontos importantes que estão sendo discutidos no Rota, como pesquisa e desenvolvimento, incentivos à pesquisa e desenvolvimento, incentivos a motores mais eficientes, a novas tecnologias. Então, tudo isso é super positivo, não tenho dúvida nenhuma, para o desenvolvimento da engenharia e das tecnologias aqui no Brasil.
E a Renault, como outras marcas, também vai investir no híbrido flex. Esse novo ciclo de investimentos já prevê um novo motor turbo, né? E vocês já falaram também no híbrido flex. Esse é realmente o Brasil, por suas características de geográficas, de mercado e poder aquisitivo. Você acredita que é necessário esse híbrido flex, como outras montadoras também estão buscando esse caminho, do que uma eletrificação logo imediata? Você acha que é o caminho mais, vamos dizer, mais acessível e mais sustentável do ponto de vista também econômico?
Olha, a nossa visão é que no futuro os carros vão ser elétricos, ok? Depois a forma vai mudar, acho que ao longo dos próximos anos, novas tecnologias vão surgir. Então, é uma transição que a gente enxerga longa, ok? Então, acho que a transição, nós vemos que a melhor é através do motor híbrido flex, né? Por quê? Porque isso, além das características do Brasil, né? Um grande produtor do etanol, mas também, por quê? Porque você tem que ter uma equação econômica que faça sentido do ponto de vista cliente. Ok? Então, aqui, do ponto de vista cliente, além disso, tem todo um tema que o tamanho do Brasil, né? Um tamanho continental, todo o sistema de abastecimento e a infraestrutura que já existe quando você tem os postos de combustíveis.
Voltar um pouquinho ao elétrico agora, porque a gente fala muito também na produção de elétrico no Brasil, mas isso depende muito de escala. Todas as montadoras falam a mesma coisa. Claro que você depende do volume. Mas há um volume hoje que o mercado enxerga que, ah, não, agora a gente consegue produzir, ou isso ainda depende também de incentivos governamentais para a questão também de estação de recarga e de outras questões de infraestrutura?
Eu acho que a equação econômica de um projeto tem vários elementos, né? Então, você olha os volumes de vendas do projeto como um todo, que inclui 5, 6, 7 anos. Além disso, tudo que está ligado a incentivos à pesquisa e desenvolvimento, tudo que é as diferenças de impostos que você tem entre um tipo de tecnologia e outro. Então, tudo isso a gente tem que colocar na nossa análise para fazer uma equação econômica que faça sentido.
Entendi. Não tem um número mágico.
Não tem um número que diz, olha, a partir de tanto a gente vai. Tem que ter uma equação que faça sentido economicamente. Por quê? Porque é uma análise de investimento. A gente investe numa tecnologia, num produto, e você avalia o retorno sobre esse investimento.
Agora, dia 25 de outubro, né? Teremos o lançamento do Renault Kardian, que é o novo modelo da marca, inaugura também uma nova plataforma. E eu queria que você falasse... Eu sei que você não vai me dar muitos detalhes do carro, mas eu queria que você falasse o consumidor pode esperar desse novo carro e o que essa plataforma vai originar também de outras novidades, se a gente pode esperar outros modelos além do Kardian.
Olha, o Kardian é fruto de um investimento de R$2 bilhões que nós estamos fazendo agora em 2023, início de 2024, uma nova plataforma super moderna do segmento B, um novo motor 1.0 turbo também fabricado aqui no Brasil. você sabe que quando você tem uma nova plataforma, isso pode gerar outros produtos, uma família de produtos. Então, o Kardian é o primeiro carro fruto desse investimento que a gente lança no início de 2024, e dia 25 de outubro vocês vão conhecer mais sobre esse carro, que é lindo.
Mas podemos esperar uns frutos dessa plataforma, outros frutos.
Sim, no futuro.
A gente também, essa plataforma, ela permite a eletrificação, ela já é uma plataforma pensada, eletrificada. A gente pode esperar dele também, do Kardian, o primeiro híbrido flex da Renault no Brasil?
Olha, a plataforma é uma plataforma super moderna, sim, permite eletrificação, e é nisso que a gente está trabalhando agora.
O Kardian seria o favorito?
Não tenho muito o que te falar sobre os próximos lançamentos. Dia 25 você vai conhecer Kardian com motor 1.0 turbo, motor também bastante moderno, bastante eficiente.
Ricardo, para encerrar, falar um pouquinho ainda da estratégia da Renault no Brasil, né? Cerca de 2 ou 3 anos, a Renault deixou muito claro que buscava operações rentáveis, com carros rentáveis, com margens maiores. Aliás, é um movimento isso da indústria como um todo, não é só da Renault. E aqui no Brasil vocês têm um volume muito grande com o Kwid, que é um carro subcompacto. Tecnicamente, teoricamente, seriam margens menores, né? O Kwid ainda faz sentido para o mercado brasileiro nessa nova estratégia da Renault? E já emendo uma outra pergunta, se você me permite. Com o Kwid indo essa produção para a Colômbia também, ele faz sentido continuar no Brasil? Não seria mais uma logística melhor de importá-lo de repente da Colômbia e aqui abrir espaço para outros produtos da marca?
Olha, Kwid é um grande sucesso de vendas desde o lançamento, e nós temos acho que 2 pilares importantes aqui no Brasil, que é a nossa presença no mercado de carros de entrada com Kwid. A gente também é muito forte no Master, que é produzido aqui no Brasil, furgão e minibus. Então, Renault, dentro da nossa estratégia, nós continuamos fortes onde nós estamos. Então a gente vai continuar forte no segmento A com Kwid, no segmento B de entrada com Kwid, a gente vai continuar forte nos furgões e no minibus com Master. E a entrada Kardian, a entrada de novos produtos, faz parte da nossa estratégia de entrar em novos segmentos aqui no Brasil.
Ricardo, muito obrigado por receber o Autorama, foi ótimo esse bate-papo. Parabéns pelo Megane Tech e espero nos vermos em breve no Kardian.
Obrigado, um prazer falar com você. Obrigado por ter vindo aí no nosso grande evento.
E esse foi Ricardo Gondo, presidente da Renault, em entrevista exclusiva para o Autorama Podcast. E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência. Reforço aquele convite para você se inscrever nos nossos canais, lá no Spotify ou em outros tocadores de podcast. E nos acompanhe nas redes sociais. Grande abraço, fique bem, até a próxima, valeu, tchau, tchau.
Autorama. O Mundo dos Carros em Podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast. O rádio do seu tempo.